Está no ar o Jornal do Senado.
Senado deve concluir votação de proposta que limita gastos públicos até 13 de dezembro.
Instalada a comissão que vai analisar medida provisória que propõe mudanças no ensino médio.
Eumano Ferrer alerta para a estiagem que se alastra por todo o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve concluir a votação da proposta que limitará os gastos públicos até o dia 13 de dezembro.
Os líderes também fecharam o calendário de apreciação da reforma política. Repórter Érica Christian.
Concluída a votação na Câmara dos Deputados, a PEC do teto de gastos chegará ao Senado na terça-feira, após ser lida no plenário a proposta que limitará o aumento de despesas públicas à inflação do ano anterior, será enviada à Comissão de Constituição e Justiça, onde deverá ser votada até o dia 9 de novembro. O início da discussão no plenário está previsto para o dia 17, com votação em primeiro turno marcada para o dia 29 de novembro e o segundo turno no dia 13 de dezembro. Por decisão dos líderes, serão realizadas duas audiências públicas com especialistas favoráveis e contrários à proposta, como explicou o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Esse é um calendário que vai facilitar a vida de todos, permitirá a realização de audiências públicas e, principalmente, qualificará o debate.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, diz que o acordo só foi possível após a garantia de amplo debate da proposta.
Foi um acordo de procedimento para garantir a igualdade de armas no debate e na discussão. A partir daí, quem tiver a maioria de votos terá o seu resultado. Portanto, é um calendário e um procedimento acordado com a oposição e a situação para que possamos fazer um debate muito aprofundado.
Os líderes também marcaram para os dias 9 e 23 de novembro a votação em primeiro e segundo turnos da reforma política. Segundo o senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, a principal mudança é a cláusula de barreira, que pode reduzir pela metade o número de partidos.
É inconcebível, é inaceitável que nós continuemos a ter um processo político-partidário hoje, onde no Congresso Nacional 25 partidos estejam representados.
A reforma política também prevê o fim das coligações partidárias para impedir a eleição de candidatos sem votos.
A líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas, pediu empenho do Legislativo para a aprovação da proposta de reforma eleitoral que reduz o número de partidos no Congresso e limita o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita.
Ela disse que as mudanças são fundamentais e lembrou que o eleitor está cada vez mais atento à atividade dos políticos.
A fragmentação partidária reduz a governabilidade, dificulta os acordos políticos e se torna um obstáculo à democracia. No outro extremo, a votação exclusivamente no candidato esvazia a ideologia dos partidos e a representação dos diversos setores da sociedade.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou o ofício do Ministério da Educação que pede aos dirigentes dos institutos federais de ensino profissional e tecnológico a identificação dos estudantes que estão ocupando as escolas.
Ela comparou o ofício a decreto da ditadura militar que previa punição de professores, alunos e funcionários de estabelecimentos de ensino que incitassem a deflagração de movimentos em escolas.
Gleisi Hoffmann informou que apenas no estado do Paraná já são cerca de 800 escolas ocupadas pelos alunos que protestam contra a PEC do teto dos gastos e contra a reforma do ensino médio.
Em que tempo nós estamos onde professores e estudantes não podem se manifestar? Em que tempo nós estamos onde o governo baixa suas medidas provisórias, manda suas propostas de emenda constitucional e não permite que a sociedade as discuta? Nós lutamos muito contra uma ditadura militar, lutamos muito para ter a nossa democracia, lutamos muito para ter a nossa Constituição, para ter que receber de novo situações como essas, onde querem calar a voz dos estudantes e dos professores.
Música. Já foi instalada a comissão que vai analisar a medida provisória que propõe mudanças no ensino médio. O relator da proposta, senador Pedro Chaves, já adiantou que vai ouvir todos os segmentos antes de apresentar o relatório final. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A comissão elegeu por aclamação o presidente e vice-presidente do colegiado. O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, será o presidente da comissão e o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, será o vice-presidente. Já a relatoria ficou com o senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, que é empresário e professor. Chaves lembrou que já atua na área de educação há muitos anos, inclusive na reitoria de universidades, cargo que ocupou por 15 anos. Ele destacou que o envio da reforma do ensino médio por meio de uma MP em nada afetará as discussões em torno da proposta. Pedro Chaves adiantou que vai ouvir todos os segmentos envolvidos.
Levar uma lei que possa atender realmente todos os educadores e, acima de tudo, os alunos.
A senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou a escolha do relator pela liderança do governo no Congresso ao afirmar que Pedro Chaves já atua na área de educação.
Um homem democrático que, tenho certeza, vai saber ouvir a todos, situação e oposição. Se precisar de melhoramentos, essa medida provisória, não tenho dúvida que vai ser aprimorada através das mãos competentes, senador Pedro Chaves.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, fez críticas à proposta e diz que espera ter tempo suficiente para debatê-la na comissão.
Lembremos que, do ponto de vista regimental, são apenas 120 dias para debater, para discutir e para definir sobre um assunto tão sério que mexe com a vida, com a esperança de milhares de jovens por esse Brasil afora.
O colegiado deve se reunir na próxima quarta-feira para deliberar sobre o cronograma de trabalho.
O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, cobrou do governo providências de médio e longo prazo para garantir água aos brasileiros.
Ele alertou que a seca já se alastrou por todo o país. O Nordeste, disse ele, sofre com a estiagem mais prolongada dos últimos 100 anos e problemas de abastecimento atingem também a Amazônia e a capital do país, Brasília.
Segundo Eumano Ferrer, 92% dos municípios do Rio Grande do Norte já decretaram estado de emergência. O maior açude do Ceará, o Castanhão, está com apenas 6% de sua capacidade. E no Piauí, o açude Cajazeiras já secou.
Para ele, é preciso ouvir especialistas, aprender com experiências internacionais, incentivar a participação da iniciativa privada no abastecimento de água e, acima de tudo, adotar ações planejadas.
Nosso problema não é falta de água. Nosso problema é a má gestão também dos nossos recursos hídricos. Portanto, precisamos nos unir em torno de um grande pacto de cooperação nacional e mostrar resultados concretos e soluções definitivas para esse problema, evitando dessa forma o completo desabastecimento d'água nas cidades e regiões do nosso país.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, lembrou que no próximo domingo, dia 23, será comemorado o 110º ano do primeiro voo de um aparelho mais pesado do que o ar, conferido ao brasileiro Alberto Santos Dumont.
O senador contou que Santos Dumont, ao saber que os irmãos Wright reivindicaram para si a realização do primeiro voo de um equipamento mais pesado do que o ar, disse que a verdade viria à tona.
Lazier Martins disse que a questão ressurgiu novamente neste ano na cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando o brasileiro foi homenageado.
Pelo gênio e coragem daquele homem, os aviões iriam disputar espaço com as aves nos céus de Paris, nos céus do Brasil e nos céus do planeta. Então, porque se não tivesse havido o 14 bis, por que não dizer haveria hoje os Boeings, os Airbus, os aviões da Embraer e as aeronaves interplanetárias?
Lazier Martins lembrou ainda que hoje se comemora o Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo, profissional responsável pela segurança dos voos em todo o mundo.
No Brasil, a categoria subordinada à área militar pede autonomia civil e a instituição de gratificação por mérito.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.